Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.
Ora então, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Canta-me Como Foi, uma rúbrica em que embarcamos numa pequena viagem por um álbum marcante de um artista ou banda portuguesa, aqui no Português Suave. Após uma pausa, estou de regresso, João Gonçalves, e com mais um disco e mais uma banda, desta feita com os Rádio Macau, uma das minhas bandas favoritas, e o disco O Elevador da Glória, editado em 1987 pela Valentim de Carvalho. Como toda a gente sabe, nos anos 80 houve um boom responsável pelo surgimento de muitos grupos nesses primeiros anos da década, mas ao chegarmos a meados da mesma, a força já não era igual e as editoras não estavam disponíveis para editar tudo o que cheirasse a rock. Bastava assim um grupo despontar, dois ou três anos depois dessa leva inicial, para que o caminho a trilhar pudesse não ser aparentemente tão fácil, o que tornava ainda mais meritório o percurso de quem soubesse ir de forma segura pela estrada do sucesso. Podemos dizer que um desses casos foi dos Rádio Macau, uma das bandas mais marcantes e intemporais do cancioneiro português. Ainda hoje, os mais jovens conseguem bem cantar os sucessos da banda, como O Anzol ou Amanhã é Sempre Longe Demais. Já continuamos com a formação da banda, mas antes, tempo de ficarmos com o tema Cidade Fantasma.
Dessa tu também.
Temos de recuar ao final dos anos 70, tinham os protagonistas entre 15 e 18 anos. Os pais de Shana separaram-se quando ela tinha apenas 14. Ela decidiu então não viver com nenhum, ficando com a casa, uma vivenda com dois andares. Flack mudou-se para lá, fizeram uma sala de ensaios e era ali que tocavam e compunham. Flack e Alex criaram uma banda com o nome de Crânio, ideia do segundo, com uma musicalidade mais rock and roll. O grupo chega a experimentar alguns sons e algumas músicas. Depois acaba por chamar-se Local 13, mas a certa altura, em 1983, decidem mudar de nome porque as coisas começaram a evoluir e tornam-se em definitivo os Rádio Macau, já com Shana como vocalista. De onde surgiu o nome Rádio Macau, fizeram uma lista com sugestões e tinham uns amigos, que eram irmãos, os Santana, compravam as músicas da altura. Eram mais velhos, mas passavam imenso tempo com eles. Um dos irmãos foi viver para Macau, porque o pai arranjou trabalho lá e também teve um programa na Rádio Macau. Certo dia, estavam no café a pensar no nome e apareceu um dos irmãos que vinha de férias de Macau. Apareceu com uma t-shirt com os símbolos chineses a dizer Rádio Macau e, como disse Flack, a gente olhou, a t-shirt era gira, o nome era giro e ficou. Entra no grupo Luís Filipe Valentim para o teclado e Emanuel Ramalho na bateria. Algumas das letras eram dos colegas Vitinha e Pedro Malaquias, que escreviam e escreviam bem. Vitinha ainda chegou a ser vocalista, mas acabou por se afastar dessa função devido a problemas de saúde. A banda era bastante seletiva e não se identificava com alguns dos seus textos. Queriam falar mais do cotidiano, das vivências de todos, coisas mais comuns, mas Vitinha e Pedro tinham textos mais humorísticos, de intervenção no fundo. Canções como Bom Dia Lisboa ou No Cenário Habitual são alguns dos exemplos do que pretendiam, queriam ter um som próprio que demorou algum tempo a definir. Obviamente a banda tinha as suas inspirações, faziam escuta de discos com toda a atenção, sentavam-se em grupo, colocavam vinil e ouviam com atenção a sonoridade e as próprias letras. No período do New Wave começaram a seguir as tendências, identificaram-se com grupos como Joy Division, U2, Echo and the Bunnymen, primeiro porque era o ar dos tempos e depois porque eram coisas que conseguiam fazer. Por outro lado, sempre tiveram uma ligação forte à música portuguesa, como Zeca Afonso e Sérgio Godinho. A gênese dos Rádio Macau foi juntar o que gostavam de ouvir, como por exemplo rock, new wave, post-punk, com a música portuguesa. Nunca cantaram em inglês, nem sequer experimentaram. O que fez os Rádio Macau foi essa mistura, a música portuguesa com as tendências internacionais. As suas canções traduzem a urgência que a banda tinha em sair dos subúrbios de Lisboa, mais precisamente de Algueirão, para habitar na capital e conseguir vencer, fazendo tudo um pouco para sobreviver. Também são versos que impõem a vontade de mudar as coisas. Há um descontentamento com os dias serem sempre iguais, há a vontade de mudar um país que há menos de uma década tinha saído de uma ditadura. Os anos 80 eram os anos para transformar Portugal. Os Rádio Macau queriam fazer as coisas acontecer e assim o fizeram. E caracterizada a formação e as inspirações da banda, vai ser a altura de irmos à entrega do primeiro disco, mas antes ficamos com o tema Aos Meus Amores.
Pois se está bem, já sei de cor. Do vinho a cor, o cintilar. De rio carmim, manso turbor. Nasci-o morrendo no imenso mar.
28 de maio de 1983 é a data que os historiadores retêm, porque nessa noite o grupo apresentou-se pela primeira vez no Teatro Experimental de Cascais como Rádio Macau. Um ano depois desse histórico concerto, lançam no verão de 84 o seu tão aguardado primeiro álbum. Foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, e tudo isto começou com a vontade da banda querer mostrar a sua única maquete às editoras. Uma cassete gravada só com um gravador de cassetes, era uma gravação de ensaio com duas músicas, Olhos de Água e A Malta Está Fixe. Flack insistia sempre muito que deveriam levar aquilo a uma editora, mas não se mexia. Aí entrou o sentido prático de Xana, foi às páginas amarelas, imagine-se ao tempo que isto vai, e encontrou a morada dessas tais editoras. Eram elas a Valentim de Carvalho, a Polygram e a Sassetti, queriam ir a essas três. Fizeram-se então ao caminho e foram primeiro à Valentim de Carvalho. Era num segundo andar e disseram à senhora que estava lá a atender que tinha uma cassete que gostava que eles ouvissem. A senhora disse para deixarem, que eles depois ouviam, mas a banda disse que não, porque só tinham aquele exemplo e tinham que ir a mais editoras. O grupo ia entretanto a descer as escadas até que veio um homem à porta e perguntou se tinha uma cassete para ele ouvir. O nome dele era Francisco Vasconcelos, não sabiam quem era, e disse que quando tivessem mais canções para voltarem à editora. A banda não pensou mais nada, nem queria ir às outras editoras, apanharam o comboio para casa e foram fazer mais músicas. Naquela altura começaram a tocar com o Ramalho, que foi o seu baterista nos dois primeiros discos. Ele tocava com os Street Kids na altura, tinha um estúdio onde podiam fazer uma demo com melhores condições. Gravaram A Noite e Drugstore e depois voltaram à Rua Nova do Almada, à Valentim de Carvalho. Encontraram de novo Francisco Vasconcelos e apresentaram-lhe outra cassete com as duas novas canções. Flack disse que quando subiram estavam todos com um grande sorriso e pensaram logo que estava feito, que eles tinham gostado muito. Os tempos depois assinaram o primeiro contrato e foram para estúdio. E entre as raízes punk e a New Wave, os Rádio Macau captam as atenções da Valentim de Carvalho, assinando assim o seu primeiro contrato. Foram para os estúdios da mesma, em Passos de Arcos. Francisco Vasconcelos produziu Rádio Macau, o primeiro disco, e o seu irmão Pedro foi o técnico de som. Flack confessou que puseram algumas restrições no som deles, queriam algo mais pop, apesar de eles terem um lado mais sujo, mais underground. Não ficaram muito satisfeitos com o resultado final porque sentiram que lhes limparam o som, tornando-os mais radio-friendly. Os irmãos Vasconcelos também não gostavam de Manuel Ramalho a tocar bateria, porque tocava muitos pratos e tinha muitos timbalões. No estúdio montaram-lhe um set de bateria só com uma tarola, um prato de choques e dois pratos, restringindo assim o músico. Flack afirma que na altura era mesmo assim, que se queriam gravar numa editora como aquela, tinham de ceder às exigências da produção. E assim gravaram um disco de estreia com o nome Rádio Macau, composto por 9 canções. Gravaram num ano, tinham de gravar naquele período, porque o estúdio à hora na altura era caríssimo. A noite começa a passar na Rádio Renascença, com alguma frequência. Dar nota também que gravaram uma versão de O Comboio Descendente, um original de Zeca Afonso, em que o grupo ousa contaminar a canção com a visão musical de uma nova geração, mostrando no processo que os Rádio Macau não eram uma banda estacionada na faixa de rodagem da facilidade e da vulgaridade. O disco foi um êxito imediato, vendendo milhares de cópias, e com isso deveio uma série de concertos que passou por Portugal, Espanha, Alemanha e ainda na Grécia. Depois de êxitos como Bom Dia Lisboa ou Um Dia Mais, puseram as mãos à obra e editaram já com Carlos Maria Trindade A Vida Num Só Dia, em julho de 1985, que foi um sucesso de rádio. Esgotada a primeira edição, foi editada uma segunda tiragem em versão single e maxi-single. Em maio de 86, editam o álbum Spleen, também com produção de Carlos Maria Trindade, e um ano depois chega o álbum Hoje em Destaque, no Canta-me Como Foi. Inspirado no funicular mais movimentado de Lisboa, o Elevador da Glória de 1987 é a consagração junto de um público mais vasto, especialmente por via do enorme sucesso da canção O Anzol, com letra de Pedro Malaquias. Ainda houve algum burburinho sobre as imensas semelhanças e o possível plágio do tema Just Like Heaven dos The Cure, lançado no mesmo ano, mas acabaram essas acusações cair por terra. Na bateria estava já Alberto Garcia, ex-elemento do Ocaso Épico, um álbum repleto de canções gravado sem grandes artifícios e onde o protagonismo foi devolvido às guitarras. Coincidência ou não, O que é certo é que foi precisamente com o Elevador da Glória que os Rádio Macau viram subir ainda mais a glória da banda, tendo sido este o álbum mais vendido do grupo. Foi época também de maior sucesso da banda lisboeta, afirma Flack, onde fizeram cerca de 60 a 70 concertos à conta deste disco. Daqui a pouco vai ser a altura de irmos aos últimos tempos da banda e à parte final do nosso episódio de hoje, mas antes, ficamos precisamente com o tema-título do álbum hoje em destaque, O Elevador da Glória.
Daquilo que está embaixo, até ao que fica no alto, vão dois carris de metal. A calçada de basalto. Desde este lugar sem história, até um lugar na história, vão apenas dois minutos no elevador da glória. No elevador da glória. No elevador da glória. Uma existência banal. Luzes da revolta. Há dois carris de metal. Desde a baixa vida alta. Desde o triste anonimato, desde a relé e a escória, até à fama e ao estrelato.
Marca Amarela, em 1992, seria o último álbum da primeira fase do percurso dos Rádio Macau, já com Luís Sampaio na bateria, desenvolvem um disco híbrido, pouco compacto, com muita coisa misturada. Já se notava a saturação da rotina, como referiram os elementos da banda. Em 1993, a banda suspende a atividade, alegando cansaço e vontade de embarcar noutras experiências. Foi um processo muito natural, no sentido em que estiveram muitos anos juntos a tocar, a compor e em concertos por todo o lado. Cada um começou a querer seguir o seu caminho e a desenvolver as suas próprias ideias. Shana gravou a solo os discos As Meninas Boas Vão Para o Céu, As Más Para Todo Lado em 1994 e o Manual da Sobrevivência em 1998. Entretanto, aproveitou para se dedicar mais a sério ao curso de filosofia que então frequentava. Flack fez parte da banda experimental Máquina de Almoço Dá Pancadas. Ainda no mesmo ano lança o seu disco a solo Flack. Formou também os Micro Audio Waves com Carlos Morgado, produziu vários discos e ainda faz parte do Palmas Gang juntamente com Alex. O próprio Alex fez parte dos Moby Dick com João Gil e Arthur Costa. Formou em 1994 os Cães de Crómio, que duraram pouco tempo, e ainda os Word Song em 2001. É também um dos fundadores da editora Transformadores. E por fim, Luís Filipe Valentim fez parte dos Entre Aspas e do Máquina de Almoço Dá Pancadas. Regressam como banda em 1998 e aos discos em 2000, com outra sonoridade. Combinaram que iriam parar durante uns anos e voltar no início do século. Voltaram entre 2000 e 2009, mas a segunda fase dos Rádio Macau já foi muito diferente, tinham crescido. Flack afirma que já não eram mais aquele grupo de miúdos que passava a vida na casa de um dos outros. Não havia a mesma energia, ainda fizeram 3 discos, mas foi sempre a esmorecer. A banda ainda chegou a gravar em 2008 o 8º e último álbum de originais, a que chamaram simplesmente 8. Apesar disso, não está de todo descartada a possibilidade de um dia se juntarem para fazerem um concerto. Agora regressarem para voltar a compor e juntar toda e qualquer estrutura não vai acontecer. Cada um saiu com a sua vida e tem outros interesses. Continuam amigos a combinar jantares e a ir para casa um dos outros. E assim chegamos ao final deste nosso episódio de hoje e de mais uma banda e mais um disco. Hoje os nossos convidados foram os Rádio Macau com o trabalho O Elevador da Glória. É com canções como Um Dia a Mais ou Bom Dia Lisboa, canções que mostraram a possibilidade de uma música ao mesmo tempo popular e inteligente, que os Rádio Macau ganharam um lugar na cultura urbana portuguesa. É um lugar definitivo, pois para além das músicas que continuaram a plantar na nossa memória coletiva, durante os quase 40 anos passados sobre esse momento fundador, os seus concertos, onde a qualidade das composições é ampliada por interpretações dedicadas e energéticas, mostram uma banda que vive da comunicação com o público e com quem este se relaciona, ou melhor, de quem o público se torna cúmplice. A gênese dos Rádio Macau foi juntar o que gostavam de ouvir, rock, new wave, post-punk, juntamente com a música portuguesa. O que os define é essa mistura e que certamente os fará para sempre como uma banda perpetuada no cancioneiro português. Despeço-me agora com o maior clássico do grupo, com o tema Anzol. Um abraço, até breve e continuem ligados ao Português Suave e à Rumo. Eu não sei, sei de fugir.
Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.